Reportagem Especial.
Há cerca de 20 anos, o projeto ambientalista era visto apenas como uma luta para preservar as baleias, o mico-leão-dourado ou as populações que vivem no seio das matas. A causa era até válida, mas não dizia respeito à nossa vida concreta. Hoje, com as consequências do efeito estufa sendo cada vez mais sentidas no planeta, já se percebe uma outra mentalidade. Aos poucos, a bandeira ambiental se transforma em questão de sobrevivência para a humanidade. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, lembra que a aprovação de leis ambientais sempre foi um caminho tortuoso e com muitas dificuldades. Os ambientalistas tinham, inclusive, que fazer grandes concessões para aprovar leis como a que protege os 7% de florestas que restam da Mata Atlântica. Sarney Filho analisa que houve um avanço no debate dessas questões e uma amostra disso é que hoje mais de 300 deputados integram a Frente Parlamentar Ambientalista. O deputado explica que a frente apresentou uma série de projetos de leis voltados para a área ambiental, o chamado Pacote Verde.
Nós temos uma série de projetos de leis de autoria de vários deputados de diversos partidos que eles, por exemplo, exigem que o Brasil assuma uma postura de reduzir as suas emissões voluntariamente, que crie uma política nacional do clima, que exige zoneamento ecológico econômico como pré-condição para qualquer tipo de intervenção nos biomas. Enfim, existe uma série de projetos de leis importantes que iriam inserir o Brasil dentro dessa contemporaneidade da luta contra o aquecimento global, que no fundo é uma luta ambiental também.
Durante o segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas, Sarney Filho avaliou que atualmente a conjuntura é mais favorável para a aprovação de propostas que estabeleçam medidas de proteção ambiental, mas destacou que o governo precisa assumir um posicionamento mais claro a respeito de qual é o modelo de desenvolvimento que deseja para a Amazônia. O deputado destaca que hoje o Brasil é o quarto emissor mundial de gases de efeito estufa em função do desmatamento que acontece na região amazônica. Porém, para o coordenador da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, a legislação brasileira já é suficiente para garantir uma boa proteção ambiental. O problema maior é garantir mais eficiência na aplicação das leis.
Falta execução e um pouco de gestão. Você ainda não tem a presença do poder público em todos os lugares. Isso tem sido muito difícil. Nós, às vezes, não temos um gestor numa unidade de conservação. A infraestrutura de gestão do meio ambiente ficou simplesmente no IBAMA ou no Ministério, mas isso tem que estar lá no município com a sua Secretaria de Meio Ambiente, tem que estar no Estado com a sua estrutura de meio ambiente. Ou seja, nós falamos de um sistema e um sistema que só fica na cabeça. Não pode ser assim.
Durante o encontro, que reuniu mais de 3 mil pessoas para trocar experiências sobre a vida dos povos das florestas, foram debatidas medidas para conter o aquecimento global. Indígenas, seringueiros e ribeirinhos falaram não apenas de questões como demarcação de reservas e conflitos de terra. Os debates hoje estão em outro patamar e englobam todo o planeta. Uma das propostas apresentadas é debater uma espécie de PAC ambiental com o governo e a sociedade civil, como uma alternativa ao programa de aceleração de crescimento do governo que iniciou diversas obras de infraestrutura. Algumas delas, como as usinas hidrelétricas do Rio Madeira, apresentam um grande impacto ambiental. Gessinaldo Sateri Maui, que é chefe da coordenação das organizações indígenas da Amazônia, aponta que ainda hoje o poder econômico tem mais força nos rumos traçados para a floresta e o PAC sustentável surge como uma tentativa de equilibrar essa situação.
Na verdade, é um modelo de desenvolvimento sustentável que nós queremos, que nós estamos chamando de PAC sustentável, contradizendo com um PAC onde do item da infraestrutura. Então, é exatamente que nós não aceitamos. necessitamos tanto da infraestrutura como a questão da cultura de grão, da agropecuária, da grilagem da terra. Então nós queremos fazer o inverso.
Sobre as dificuldades de harmonizar desenvolvimento com sustentabilidade, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reconhece que as disputas são grandes, inclusive dentro do governo. Mas ela afirma que a humanidade não tem mais como fugir do debate ambiental.
É uma disputa dentro do governo, é uma disputa dentro da sociedade, é uma disputa dentro do Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Mas uma coisa é certa, nós vamos atravessar esse século tendo que discutir meio ambiente e desenvolvimento, queiramos ou não. Queiramos ou não. Se é que queremos ter futuro, e graças a Deus que a aliança está se ampliando cada vez mais e mais pessoas estão vindo para essa agenda.
A ministra reconheceu que ainda há muito que ser feito pelas populações das florestas, que serão as maiores afetadas se as previsões de efeitos do aquecimento global se confirmarem. No entanto, ela apresentou os números positivos de queda de desmatamento nos últimos anos. Medições feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam uma queda de 30% no desmatamento amazônico entre os meses de agosto de 2006 e 2007. Com isso, o Brasil deixou de emitir 410 milhões de toneladas de gás carbônico. Essa emissão representa quase 15% da redução firmada pelos países desenvolvidos no Protocolo de Quioto para o período de 2008 a 2012. O Brasil já é uma potência ambiental pela imensa diversidade de vida que abriga e agora começa a se firmar como liderança na construção do futuro de toda a humanidade. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.